Conforto e Clima, e a disponibilidade que tínhamos nas audições à Associação Nacional de Municípios e, em particular, à Associação Nacional de Freguesias, à ANAFRE, que tem a grande maioria das freguesias em Portugal, de implementar um programa de terreno no qual os presidentes de junta, que são quem conhecem os seus vizinhos, quem sabem quais é que são as casas que precisam de arranjos, o possam fazer de forma a gastar, por um lado, dinheiro do PRR e a fazer uma coisa de que o senhor deputado esqueceu na sua intervenção. Porque, se a posso resumir, foi: nós não podemos dar tudo a todos no IVA da eletricidade, porque para ajudar as pessoas a poupar na eletricidade, o Estado vai gastar muito. Senhor deputado, e se houvesse uma maneira de ajudar as pessoas a poupar na eletricidade e de ajudar o Estado a poupar também? Essa maneira é muito simples, chama-se isolar bem as casas, chama-se trocar equipamentos, chama-se aplicar um programa que já existe, que foi proposto pelo LIVRE, que se chama Casa, Conforto e Clima, e que protege as pessoas, que lhes dá mais conforto, mais dignidade e que lhes dá mais segurança. Ora, eu sei que o governo PSD-CDS gosta muito de golos de baliza aberta, é natural, quer dizer, quem não gosta? Se as coisas já estiverem prontas, é só empurrar a bola lá para dentro.
Para terminar, Sr. Deputado.
E termino dizendo, aqui a baliza está aberta. O programa existe, tem 20% dos fundos Repower EU. O protocolo com as associações, com as freguesias, está assinado. A pergunta
obrigado,
é muito simples.
Deputado.
O que é que vocês estão à espera
obrigado.
Para empurrar a bola lá para dentro?
Obrigado,
muito obrigado.
Deputado. Para um pedido de esclarecimento, a Sra. Deputada Alexandra Leitão, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ó, Sr. Deputado Hugo Carneiro, portanto, sobre combate à pobreza energética, nada. Sobre o IVA da eletricidade, nada. Sobre os 3,4 milhões de famílias que são beneficiadas pela proposta do PS, nada. Portanto, sobre este debate, nada. Então vamos fazer outro debate, é isso? Vamos fazer outro debate. Quanto à suposta irresponsabilidade, todas as medidas do Partido Socialista que estão a ser aprovadas estavam no programa eleitoral e estão quantificadas, estando perfeitamente acomodadas no cenário macroeconómico, que, aliás, é bem mais responsável que o vosso. Nem percebo por que razão, então, e já agora posso perguntar, a minha pergunta é esta, não podem, então, o que o senhor deputado Carneiro está a dizer é que esta Assembleia não pode aprovar medidas para deixar que o Governo aprove as suas? É isto que está a dizer? É isso democrático? Portanto, estamos todos inibidos de votar o que queremos para que o Governo aprove as suas? Isso é democracia? Eu não compreendo essa concepção de democracia. E já agora uma outra pergunta. Se estão tão preocupados por ficarem sem recursos para aprovar as vossas medidas, porquê é que aprovam as nossas? Porquê é que vieram buscar a medida do CSI para o vosso, porque não estava sequer no vosso programa? Porquê é que vieram aprovar ontem em Conselho de Ministros a medida do alojamento estudantil que não está sequer no vosso programa? Não compreendo, francamente. É esta a minha pergunta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Marisa Matias, Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Sr. Deputado, acusou os partidos que apresentam uma proposta de redução do IVA da eletricidade de estarem a fazer governo da oposição. Portanto, eu volto a repetir a pergunta que já aqui fiz hoje, que é, quando o PSD apresentou estas propostas em 2020 e em 2023 as defendeu, estava também a fazer governo da oposição? Era essa a lógica? Porque o Sr. Deputado Hugo Patrício Oliveira tentou responder, mas só veio reforçar essa posição, ou seja, disse que ele próprio, porque queria também aparecer na fotografia, que ele próprio também tinha defendido em 2020, em 2022, enfim, sabemos que as vozes eram múltiplas, mas não percebemos bem, então, qual é a razão dessa mudança e, portanto, estavam a fazer governo da oposição e porque é que mudaram neste ano. Mas nós sabemos também que é preciso fazer escolhas e a pergunta que lhe quero colocar em adição à anterior é se acha que é socialmente mais justo reduzir o IVA da eletricidade ou se acha que é, pelo contrário, reduzir o IRC das empresas multimilionárias. Porque, na realidade, o que os senhores fazem são escolhas, mas escolhas que nunca respondem àqueles e àquelas que mais precisam, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Tentando ser o mais telegráfico possível, para o Sr. Deputado Rui Tavares, eu devo dizer que, de facto, a procura da eficiência energética é algo que nos deve unir e une, Sr. Deputado, não há dúvidas nenhuma sobre isso. e certamente que teremos novidades no Orçamento do Estado e, portanto, no caso do LIVRE, vocês apresentam medidas já condicionando valores orçamentais que nós queremos discutir em sede do Orçamento do Estado. No princípio, estamos de acordo, temos que ver exatamente como é que fazemos isso. Relativamente à senhora deputada Alexandra Leitão, eu acho curioso que a senhora deputada Alexandra Leitão me tenha acusado de não ter falado do debate, quando eu só falei do debate, quantificando as medidas, mas tenha sido a própria senhora deputada Alexandra Leitão a trazer aqui, por exemplo, o alojamento estudantil. Talvez a senhora deputada Alexandra Leitão nos queira explicar o que é que o alojamento estudantil tem a ver com o IVA da eletricidade ou outro IVA qualquer. Enfim, mas... Também se falou aqui do IRS jovem. Eu sei que os senhores estão incomodados pelo governo estar a governar. É da vida. E estão tão incomodados pelo governo estar a governar que até o complemento solidário para idosos mexeu muito convosco. Nós tocamos num ponto muito sensível vosso. Ó, senhora deputada, nós não estamos preocupados com as sensibilidades do Partido Socialista. Nós estamos preocupados é com os idosos que mereciam esse apoio e por isso é que aprovamos o aumento do complemento solidário para idosos. Nós estamos preocupados com os idosos e por isso é que isentamos os medicamentos para quem beneficia do complemento solidário para idosos. Tenho pena que a senhora deputada esteja mais preocupada com quem tem a autoria da medida do que propriamente em resolver o problema das pessoas. Relativamente ao Bloco de Esquerda e mesmo para terminar, a senhora deputada, eu acho, nós temos sempre um cuidado imenso quando entregamos as iniciativas do PSD, que é colocar a letra 12, normalmente a Times New Roman, que é para que todas as pessoas conseguirem ler a proposta do princípio ao fim. Eu estou cá desde outubro de 2019 e essas iniciativas do PSD, se for ver bem, elas tiveram ou medidas de compensação, que a senhora deputada aqui não quis referir, não sei porquê, ou eram limitadas no tempo, tinham um prazo transitório, por exemplo, para fazer face ao aumento do custo de vida. A senhora deputada só lê parte e ignora que a vossa medida custa 800 milhões e que a iniciativa de outros partidos aqui sobre o IVA custam 800 milhões ou mais. O que é que a senhora deputada disse sobre medidas de compensação? Zero. Não sabemos. Mas quê? Quer cortar na saúde? Quer cortar na educação? Quer cortar na defesa? Onde é que quer cortar? Quer cortar nos apoios sociais? Quer cortar aos polícias? A senhora deputada, diga. Era importante ouvir o Bloco de Esquerda aqui. Disse.
Não tendo mais inscrições para intervenções, vou passar para a intervenção final. Eu não tenho aqui... Que é para passar a palavra ao Partido Socialista para encerrar.
Nós temos. Muito pelação à mesa, Sr. Presidente, sobre a condição dos trabalhos.
Acha a vossa deputada.
Sr. Presidente, creio que todos os partidos ainda têm tempo e o Partido Socialista, evidentemente, deve encerrar o debate porque é da sua autoria. O PSD acabou de fazer uma intervenção, como sabe, por parte do deputado Carneiro, e creio que era de bom tom que não fizéssemos as intervenções. O complementar do PSD a seguida, só por isso é que nos inscrevemos. Se ninguém mais se inscrever, nós temos ainda um deputado para inscrever. Mas creio que é de bom tom parlamentar que partidos que ainda tenham tempo, se entendem que se devem inscrever, se possam inscrever para irmos intercalando as intervenções.
Sr. Deputado, eu, seguindo a praxe, fiz esta observação na expectativa que se inscrevessem, precisamente. Mas mesmo depois de ter feito a observação, não se inscreveram. Não posso obrigar... Deputado Pedro Pinto.
Tem uma intervenção à mesa sobre o Partido Socialista. Eu creio que com aquilo que o Sr. Deputado Hugo Soares disse faz todo o sentido, portanto nós inscrevemos o deputado Bruno Nunes para uma intervenção.
Muito bem. Pronto. Então, Bruno Nunes do vou dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega para uma intervenção.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este debate praticamente a chegar ao fim, a única coisa que me faz lembrar é um célebre teatro de revista onde Ivone Silva dizia que antes da noite longa do fascismo lutava e dava muitas ordens enquanto patroa. No dia a seguir acordou e após o 25 de Abril virou costureira, deixou de ser patroa e passou a reivindicar os seus direitos. Dizia ela nessa rábula: sabem lá os senhores o que é adormecer do PCP e acordar do CDS. Basicamente é o que acontece aqui. A oposição, que há uns meses atrás era governo e que diz agora foram vocês, não, foram vocês, e adormeceram todos lá atrás, alguns do PCP, e agora acordaram do CDS. A rábula cai na perfeição. A realidade é que lá em casa, e para não ser misógino, vou dizer que é o António que vai ver a conta, não vou dizer que é a Maria. Mas a Maria diz ao António: vai lá ver se depois do debate que eles estão a ter na Assembleia da República, se a conta já baixou. E não baixou nada. Como diria o outro, bola. E não baixou a bola porque os senhores não quiseram assumir quando tinham um excedente orçamental, quando estavam as contas certas, e os senhores que votavam a favor no mandato anterior agora dizem que é uma irresponsabilidade e que não podemos fazer nada disto. No meio destas questões, diz-se o governo da AD. Eu assumo que é uma posição do Partido Social Democrata e do CDS. Não sei se é da AD porque não ouvi o PPM. E, portanto, mantenho a minha dúvida em relação ao que se passa. O Estado não tem dinheiro. O Estado gera o dinheiro do contribuinte. E quando falamos de Estado, falamos do Estado central e falamos do Estado local. E faremos então do IVA da eletricidade para a iluminação pública, que é cobrada a 23% às autarquias locais, que ninguém fala do processo. As câmaras municipais, cada vez mais atarracadas com as contas, cada vez mais de mão estendida ao governo, têm que pagar o IVA a 23%. Não é uma dupla tributação para o contribuinte, mas é no mínimo imoral, porque se somos nós, enquanto contribuintes, que sustentamos o orçamento de Estado, somos também nós, enquanto contribuintes, que sustentamos o orçamento municipal. Vou-vos dar um exemplo. A Câmara Municipal de Loures, onde sou vereador, gasta anualmente 3,5 milhões de euros em iluminação pública. Cerca de 1 milhão de euros em impostos. IVA. Ou seja, financia o Estado Central. Mas vamos mais longe. Chegamos ao ponto desta medida absurda fazer com que a nossa segurança esteja em causa. Porque são vários os presidentes de Câmara que, por não terem dinheiro e terem as câmaras praticamente falidas, em consequência de uma descentralização que não acompanhou com o pacote financeiro que já lá vamos, dão ordens para desligar à noite, em diversas áreas dos municípios, a iluminação na via pública, colocando em causa a segurança e o bem-estar da população. Irresponsabilidade, irresponsabilidade, irresponsabilidade. Mas vamos então ver, porque vimos aqui falar de pobreza energética, e eu considero interessante, porque parece que querem dividir o país da questão da pobreza energética e dizem, porque não se consegue aquecer as casas. Sim, senhora, o interessante é a vossa traição ao sul do país, porque se a norte há grande dificuldade em aquecer as casas, no Alentejo e no Algarve, as contas de eletricidade fazem com que as pessoas não consigam ter ar-condicionado e viver com condições. Mas vamos ver aquilo que os senhores de facto tentam alavancar ao longo deste processo. A descentralização. Mais uma vez, Olívia Patroa, Olívia Costureira. Lei 50 de 2018. Responsabilidade do Partido Socialista, que inclui que o Partido Social Democrata decidiram criar uma grande reforma administrativa, que estávamos praticamente todos de acordo. Problema, não acompanhou com o devido pacote financeiro. E como não acompanhou com o devido pacote financeiro, passámos agora, na descentralização das competências, a passar o edificado para a responsabilidade das câmaras municipais, ficando as câmaras municipais com a responsabilidade de pagar também a eletricidade desses edifícios. E aqui entram todos os jovens que aqui estão, porque sabem que muitas vezes a escola não tem dinheiro para poder ligar ou o aquecimento ou o ar-condicionado, mas depois vêm para aqui, rasgam as vestes, deitam-se no chão e gritam a dizer uma vergonha que os alunos não tenham condições nas aulas. Pois não, não há dinheiro para pagar a conta da luz e vou atribuir uma responsabilidade coletiva. É culpa de vocês todos. Esta é a realidade. Porque se é verdade que uns assinaram um morando, é verdade que o outro não revogaram um morando, é verdade que uns não alteraram, e depois pelo meio, existem sempre aqueles que vêm com a questão dos 3Cs. Os 3Cs é o importante. Sabe o que é que os portugueses querem? O que os portugueses querem é casa,
cama e comida, que é coisa que vocês não lhes dão. Acrescentando, bem-estar na sua...